Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, está começando mais um Jabuticaba Sem Caroço, o podcast da Sputnik Brasil. Olá, jabuticaber querido, olá, jabuticaber querida, você que já ouve a gente, já conhece aqui o Jabuticaba Sem Caroço. E para quem está chegando agora, só para você ter uma ideia, a gente aqui descaroça os assuntos que estão em alta no Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, hoje tristinha, sem a minha parceira podcaster, Francine Augusto. Ela está aí se recuperando de uma Covid-19, ela foi contaminada ali pelo vírus, mas passou bem, graças a Deus, não teve nada demais. Volta na segunda-feira, totalmente novinha, em folha, para fazer o Jabuticaba Sem Caroço aqui comigo. A gente aproveita essa história da Fran para reforçar aqui com você que os casos estão em alta, né? A gente tem visto aí o noticiário, os índices de infectados vêm subindo, então é hora sim de retomar as máscaras, principalmente nos ambientes fechados, aí no transporte público, nos shoppings, nos supermercados, são lugares aí em que o vírus circula e muito, e é preciso também tomar as doses de reforço. Para você que está atrasadinho aí, estão disponíveis as doses de reforço aqui no Rio de Janeiro, a gente já está indo daqui a pouquinho para a quinta dose. Se você só tomou uma ou duas, corre, vai atrás do posto mais próximo de você, se informa, leva a sua carteirinha aí de vacinação e coloca ela em dia, porque é fundamental para que você não desenvolva a doença de forma grave. E também, óbvio, para quem já tem comorbidade, isso não leve a nenhum caso mais grave, nenhum óbito. A gente não quer ver novamente os índices subindo nesse sentido aí de desfechos, dos chamados desfechos ruins. Dado o recadinho, vamos ao nosso assunto de hoje. O crescimento da harmonização facial no Brasil. A gente já sabe que o país, o brasileiro, a brasileira adora uma transformação estética. A gente tá aí em segundo lugar entre os países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo. A gente fica atrás só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o primeiro do ranking, o Brasil o segundo no ranking, o terceiro é a Rússia. De países que gostam ali de uma mudança na estética, de fazer um procedimento estético. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, foram mais de 1 milhão e 300 mil cirurgias só no ano de 2020. Eu fiquei muito assustada com esse número. 1 milhão e quase 1 milhão e meio de cirurgias por ano é muita coisa, gente. A cada ano, mais de 1 milhão de cirurgias são feitas no Brasil. Cirurgias plásticas, a gente está falando de estética. É claro que nesse bolo aí deve ter gente que está fazendo alguma coisa reparadora, precisou ali fazer uma cirurgia de reparação. Mulheres, muitas mulheres que têm câncer no seio, acabam ali fazendo uma cirurgia estética ou colocando uma mama, ou retira depois da retirada da mama no tratamento. Dentro desse bolo aí, obviamente, tem cirurgias reparadoras, mas também tem muita cirurgia estética do ponto de vista da vaidade. A gente sabe que não é nenhum pecado ter vaidade, a vaidade faz parte do nosso processo e a gente está aí figurando entre os países com pessoas vaidosas. A questão é que essa vaidade, claro, muitas vezes afeta a questão emocional. Você não se sente bem com o seu nariz desde a infância, não se sente bem com algo no seu rosto desde a infância ou no seu próprio corpo. Aquilo ali afeta a sua autoestima? Sim, muitas vezes os especialistas falam, busque, se isso é algo que te faz muito mal, se que te causa muito sofrimento emocional, vai dar uma olhada, não custa nada. Mas também tem aqueles modismos, a gente sabe que tem modismos na estética. Vimos aí esse modismo muito forte com os silicones e agora os estudos estão mostrando que as mulheres estão buscando tirar os silicones por uma questão de saúde, porque alguns vinham apresentando problemas, mas também por uma questão de querer voltar ao natural, né? O natural está voltando a ser moda. Agora, quando o assunto é rosto, o Brasil lidera aí nesse quesito de cirurgias plásticas. Somos o país que mais faz cirurgias nesta área. E os procedimentos mais procurados são a rinoplastia, aquela que mexe no nariz, e o lifting facial, né? A cirurgia plástica do rosto mesmo, para dar aquela esticada. E é aí que tem entrado a harmonização facial. É uma saída, muitas vezes uma alternativa, para quem tem medo de realizar um procedimento cirúrgico, ir lá para a internação, porque exige não só a internação, como também cuidados e cuidados muito sérios em relação ao pós-operatório. E é por isso que as técnicas de harmonização têm se tornado aí alternativas. E até mesmo um pré-operatório, você faz ali uma mudança, que é uma mudança que não vai ser para sempre, e talvez ela seja reversível, e aí depois você decide se aquela mudança ficou bacana, você pode aí sim fazer uma cirurgia definitiva. A nossa primeira entrevistada de hoje explica tudo isso. A gente conversa agora com a doutora Virgínia Pólvora. Ela é cirurgiã plástica, membro integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora Virgínia, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast.
Bárbara, eu que agradeço o convite em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica por você ter procurado respaldo junto à nossa entidade, que busca sempre um embasamento científico para obter os resultados desejados para cada paciente. Então, eu agradeço assim, esse reconhecimento pela busca aqui junto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
Essa é uma questão muito importante, né? Porque estamos mexendo aí, são procedimentos invasivos que muitas vezes mexem, podem mexer por uma vida inteira com a autoestima de alguém, né, doutora Virgínia? Isso é, de fato, algo relevante, né? Algo que se precisa pensar com quem fazer, com que profissional fazer. Mas antes disso, vamos começar falando pela técnica, né? O que que se considera como harmonização facial? Tem aí algum protocolo? Olha, mexe nos lábios, ou mexe só na lateral, ou mexe tudo? O que que de fato se entende por harmonização facial?
Perfeito. O que se compreende hoje por harmonização facial é um conceito mais amplo, onde nós utilizamos tecnologia através de preenchedores que são biocompatíveis, biodegradáveis, onde nós também utilizamos o efeito da toxina para modificar detalhes da expressão facial, buscando então, com as propriedades de cada um desses preenchedores, mexer e harmonizar, buscando a proporção da face dentro de cada indivíduo. O reflexo da individualidade na face é o mais importante. E a manutenção desses traços, que são o reflexo de cada personalidade, é fundamental. E hoje, a técnica é muito ampla. Nós não temos um protocolo específico, fechado. Ele é um protocolo amplo, então exige um conhecimento mais abrangente. Nós temos vários tipos de ácido hialurônico, cada um com sua propriedade de viscosidade, de volumização. Assim também nós temos os bioestimuladores de colágeno, que é uma outra opção técnica muito interessante. Então, junto com todo esse sinergismo das substâncias, a gente vai fornecer para cada paciente o que ele necessita. Quando o paciente vem procurar a harmonização facial, ele traz às vezes uma queixa específica. Mas cabe ao profissional médico identificar na história, na coleta da anamnese, os pontos que são importantes para atingir esse resultado. E, acima de tudo, os riscos, porque existem complicações bem sérias com a harmonização facial quando não é realizada por um profissional capacitado. Ela é um ato médico de responsabilidade muito grande.
Pois é, essa é uma grande questão, né? Muita gente acha que pode fazer aleatoriamente, não com profissionais, né? Como a senhora mesma falou, uma atuação médica. Agora, é um procedimento invasivo, porque você tem ali, a senhora mesma já apontou, a aplicação de substâncias específicas, mas a aplicação de substâncias na pele, né? E principalmente no rosto, que é algo que chega primeiro, né? Quando a gente gente está se expondo, né? Quais são esses riscos? Quais são os principais riscos de se fazer aí e de uma forma inadequada? Ou qual é o risco que esse paciente pode correr?
Sabe que quando ele é aplicado de forma inadequada, as complicações mais sérias é a perda da vascularidade em específico. Nós temos presenciarmos uma oclusão do suporte vascular para uma asa nasal, para uma parte do lábio e para a perda desse tecido, né, com necrose. Então, já ocorreu assim, de estarmos em bloco cirúrgico e chamado na emergência por intercorrência com pacientes que fizeram alures, que fizeram com um profissional não médico e tem assim, uma oclusão vascular, um risco de necrose. E hoje também, a gente teve há poucos meses, agora em setembro, o Congresso Internacional, a nossa Sociedade de Cirurgia Plástica Estética, ISBA, e ali foram várias mesas sobre o preenchimento facial, sobre as complicações também. Se sabe que existem riscos muito grandes em áreas específicas, como o nariz, por exemplo. Uhum. Né? Parece simples, vamos evitar uma cirurgia, vamos botar a preencher. Mas o nariz, ele é um ponto de circulação terminal na face. E é possível, com o preenchimento, oferecer belos resultados muito interessantes. Mas para isso tem que ter uma capacitação, conhecer profundamente as estruturas, o aporte vascular para essa área, porque nós temos uma conexão direta com as artérias da retina, né? Nessa região passam artérias que vão se comunicar e que, se forem ocluídas ou houver uma interferência, causa cegueira. E já se sabe, através desses trabalhos que a gente chama de meta-análise, que reúnem na literatura universal médica disponível, o relato dessas complicações aumentou muito, porque aumentou vertiginosamente o número de preenchimentos e, consequentemente, se vê essas complicações mais sérias, como, por exemplo, até a cegueira.
Essa é uma questão séria, né? A gente não está querendo aqui demonizar nenhum profissional de nenhuma área, mas é, de fato, algo que a gente precisa ficar atento, né? Porque há uma popularização desse tipo de procedimento, né? Feitos, muitas vezes, por profissionais mais ligados à estética. E aí eu queria saber se existe aí alguma legislação, recomendação, enfim, algo um pouco na linha de ordenamento de quem pode ou não pode fazer isso.
Na verdade, o ideal é que o paciente sempre busque um profissional de formação completa, né? Formação médica e depois com a residência, então são 6 anos de formação médica, porque isso vai nos permitir tratar as complicações de forma mais abrangente, assim como evitá-las. O ideal é que depois tenha residência em cirurgia plástica ou dermatologia, e isso vão mais 5 anos, e às vezes uma pós-graduação, que também pode ser na área de estética ou de reconstrução específica da face. Porque a formação ampla, ela nos dá uma análise mais sistematizada das estruturas profundas. No nosso caso, por exemplo, um convívio cirúrgico com essas estruturas, esses compartimentos adiposos, os músculos, a maneira como eles funcionam, são inervados, porque já temos a evidência da paralisia facial, do tratamento de trauma. Então, essa base da reconstrução cirúrgica, do conhecimento patológico, nos permite com muito mais conforto para oferecer o resultado estético na harmonização facial. Então, eu acho que na hora que o paciente vai procurar, ele não deve procurar apenas por valor, mais em conta. Na verdade, nós temos também a possibilidade hoje de ficou muito mais acessível, Bárbara. Você pode fazer polos que são escalonizados, que começa de forma gradativa e vai se adaptando. O paciente hoje pode fazer várias formas de contemplar esse tratamento que fique adequado para cada situação. O ideal, inclusive, para evitar problemas é iniciar devagar, que se faça essa modificação de forma gradual, para também mexer na face, na expressão do paciente, e ele manter a sua autoimagem, um olhar adequado com essa modificação que ele busca.
Sim. E aí fica uma pergunta para muita gente se pergunta, olha, todo mundo pode fazer harmonização facial? Fico imaginando aqui alguém que tem ali alguma questão de saúde ou também talvez que não precise, você olha para aquele rosto e pensa assim, nossa, por que essa pessoa talvez, né, tenha tido tanto desejo de modificar quando na verdade tinha ali um equilíbrio? Enfim, a harmonização facial é recomendada para todo mundo? É indicada para todo mundo ou tem aí algumas restrições?
Sim, ela tem restrições. É muito importante na avaliação, pré-procedimento, detectar traços são de uma patologia que vai contraindicar a intervenção, que se chama dismorfismo corporal.
Uhum.
E tem uma distorção, o paciente, o que ele solicita, o que ele vê, não corresponde à realidade, né, que está presente. Então, o nosso dever, às vezes, não se detecta numa primeira consulta. Por isso que é importante ter uma segunda avaliação. Conhecer mais profundamente, aí entra também o aspecto psicológico, o conhecimento psiquiátrico, assim, de sinais que o paciente vai demonstrar que apresenta esse distúrbio da autoimagem, né? Que se chama dismorfismo. Porque aí o procedimento que você fizer pode ficar perfeito, adequado, mas ele não vai conseguir visualizar, ele não vai conseguir obter o resultado da satisfação. Então, aí é uma contraindicação. E nós também temos as contraindicações médicas, né? As doenças autoimunes, os pacientes oncológicos em determinadas situações de tratamento, né? Então, isso tudo são situações que tem que se detectar previamente.
A gente tem percebido isso nas redes sociais, principalmente, pessoas que você ali via com certa naturalidade as suas feições e tal, fazendo mudanças muito radicais, os rostos ficando também muito parecidos, com um formato um pouco quadrado, enfim, estou aqui pegando uma das características, mas tem questões ali que se assemelham, né? Rostos que passam a ficar muito assemelhados. Qual é essa questão da dismorfia? Esse é um campo, né, da dismorfia aí, do distúrbio da autoimagem, melhor falando. E tem também os exageros, pessoas querendo virar o ator ou a atriz famosa, aumentar exageradamente determinadas partes do rosto, para a boca, ou o próprio olho, enfim. Questões que ali, como a senhora mesma apontou, atravessam aí um pouco a questão da psicanálise, né? Como é que isso pode ser percebido aí numa conversa, numa consulta, pelo profissional, né? E também, quais os riscos para quem está ali aceitando, o próprio profissional que está aceitando ir na onda desse paciente também, né? Porque também ele pode ser, talvez, eu não sei, a senhora vai me dizer, responsabilizado por incentivar aquele paciente a ir além das fronteiras, né?
Exato, aí se torna, inclusive, uma relação patológica, né? Tanto do paciente. E, na verdade, a técnica da harmonização, que envolve hoje esse conceito mais amplo, é uma grande possibilidade, assim, de atingir resultados muito interessante e bem indicado. Né? Por exemplo, quando se avalia, o paciente chega com uma queixa, nós temos que avaliar a estrutura anatômica e fisiológica de funcionamento. Se existe uma perda volumétrica, por exemplo, que acontece com o passar dos anos, né? O paciente que já vem numa outra faixa etária, que passou dos 40, 50, 60, vão ocorrendo alterações anatômicas, estruturais e de função que é possível readaptar para que isso possa acompanhar a longevidade, né, do paciente. Hoje se vive mais tempo e o paciente vem buscando manter essa energia refletida na sua expressão facial. E isso é possível através de realçar traços, diferentes tipos de ácido hialurônico, resgatar contorno, a gente tem substâncias que dão um certo lifting, mas aí você tem que ter o conhecimento para saber justo até onde pode ir.
Uhum.
Né? Quando chega, então, o momento de uma indicação cirúrgica. Nós temos colegas dermatologistas que são excelentes em manipular essa transição também para a parte cirúrgica. Então, é um trabalho que vem de encontro assim, a uma interação muito positiva, porque uma limitação do efeito lifting compreensor. Vai chegar um momento em que é necessário mexer na estrutura cirurgicamente para até poder depois continuar fazendo as técnicas de harmonização, o botox, por exemplo, que corrige a posição de sobrancelhas, né, o olhar. Você tem um excesso, uma redundância de músculo, de pele, de bolsa saliente. Então, o contraindicado a aplicar botox nessa situação é, primeiro, tratar essas alterações para depois, então, poder ter o resultado da toxina na face já reposicionada cirurgicamente. Eu acho que é justo esse refinamento, né, na indicação de cada substância, seja os preenchedores, os bioestimuladores, que aí a gente já entra numa faixa etária, por exemplo, mais jovem, que ainda tem a parte hormonal funcionando, vai ter uma resposta melhor para os estimuladores. E o uso da toxina, que muitas vezes a toxina, o botox acaba levando a culpa de um erro, um exagero, mas na verdade ele nem tá, foram outras coisas que foram aplicadas. Né? Tem colegas que trabalham com imagem, ecografistas, e que conseguem nos dar um retorno do que foi aplicado, mapear o que foi colocado naquela face antes de levarmos ao bloco cirúrgico, né? Porque a gente tem complicações sérias pelos exageros, mesmo com ácido hialurônico. Pois a localização da olheira, né? Que parece que é simples, injeta e pronto. Essa região das olheiras também é uma das regiões mais propensas a ter complicações. Se consegue amenizar com os preenchedores, a toxina, mas é necessário ter uma avaliação bem detalhada e de qual substância vai se utilizar. Porque às vezes, mesmo que não se faça uma reação, aplicou ácido hialurônico em outra área e vai aplicar na área da olheira, e tem mais proteção, é confirmado que é uma área que complica mais. Se retém mais líquidos, dá um edema crônico, que muitas vezes vai acarretar essa situação que você mencionou no início, que vai ficar ali cronicamente aquele incômodo para o paciente. Esse é um aspecto que tem que ser bem ponderado, assim, junto com o paciente, né? Nessas áreas mais delicadas, né? Como o nariz, contorno dos olhos.
A gente fica se perguntando se essa alta procura pela harmonização pode ser uma onda, porque houve a onda do implante de silicone. E agora está tendo a onda do explante, né? Muitas mulheres tirando por N motivos, não só por uma questão estética, tem ali algum... Enfim, teve ali alguma intercorrência também. Agora, a gente pode entender que a harmonização veio para ficar e se ela veio para ficar, o quanto ela vai aí, pode ajudar aí as pessoas com a sua autoimagem. Também porque a gente está falando ali dos riscos e tal, mas também tem um lado positivo. Tem muita gente que tem sérias questões com a sua imagem. E aí você vai ali não fazendo uma coisa radical, como a senhora mesma falou, trazendo aos poucos uma imagem que te conforta mais. Eu gosto dessa palavra, né? Eu olho para o espelho e me conforta olhar no espelho com essas pequenas mudanças que foram feitas.
Sabe que, inclusive, é interessante, na atualidade a gente vê muitos pacientes jovens buscando harmonização ou mexer em algum aspecto que lhes desagrada. Nessa situação é interessante que se consegue fornecer um ajuste que pode melhorar a autoestima e isso vai se refletir nesse aspecto de mais conforto na interação social, numa fase muitas vezes a timidez e outros aspectos estão ali prejudicando. E às vezes um pequeno detalhe traz um resultado bem positivo. E nesses pacientes jovens, a gente tem que cuidar também para não recair naquele extremo de criar uma dependência. Então, se deve buscar resultados com maior durabilidade e não incentivar como um vício, né? Esse tipo de procedimento. Porque, na verdade, é necessário ter um planejamento, como eles são biodegradáveis, ter um planejamento de manutenção. Às vezes, por exemplo, um hipomentonismo, um queixinho menor, se pode aumentar com os ácidos hialurônicos específicos para esse tipo de problema, mas ele vai ser biodegradável. Então, vai chegar um momento que é metabolizado, que é necessário repor. É importante, assim, que seja algo avaliado, né? Se pode fazer isso como pré-cirúrgico, antes de partir para um procedimento cirúrgico também. Então, tem detalhes que na aula jovem contribuem bastante. Eu acho que essa procura maior teve um boom em função da pandemia também, que nos colocou na frente das câmeras, né?
Sim.
Todos tivemos um contato maior com a imagem, com a autoimagem, e aquele espelho ali instantâneo, né, na frente de cada um, possibilitou essa análise mais crítica. Mas eu acho que se vai alcançar um balanço, se caminha assim, para essa estabilidade, assim, de compreensão de que os exageros não trazem, assim, uma resposta satisfatória. E aí ponderar para cada situação o que é mais indicado, se vai partir direto para uma cirurgia ou se vai iniciar e fazer a manutenção com preenchedores, né?
E, como a senhora mesma falou, não cair nessa armadilha de fazer compulsivamente, né? E indo aos poucos ali tentando entender como é que esse processo pode ser. Como a senhora mesma disse, também não é algo permanente, é algo que precisa de manutenção. Então, é isso, né? Indo aos poucos, a gente consegue talvez chegar ali numa melhor solução do que sair colocando tudo ao mesmo tempo agora, de qualquer forma, e pode ter frustrações no futuro, né?
Sabe que é bem importante esse aspecto de fazer de forma gradual, principalmente nas primeiras aplicações. Tudo bem quando é um paciente que já tem vários anos, já 5, 8, 10 anos, já se conhece a face e as suas reações, mas essa conduta de iniciar de forma gradual é muito importante, porque a reversão, Bárbara, não é tão simplista.
Uhum.
A gente tem a substância que é a hialuronidase para dissolver esses nódulos, essas complicações, os excessos, mas a hialuronidase pode causar choque anafilático na aplicação. Então, eu falando de uma outra situação que pode, a hialuronidase também tem seus riscos ao ser aplicada. Então, não é tão simples dissolver essa substância. E por isso que é importante um diagnóstico bem feito e a indicação adequada de cada ácido hialurônico para o determinado problema que o paciente apresenta.
Tá certo. Doutora Virgínia Pólvora, cirurgiã plástica, integrante aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, muito obrigada pelas suas orientações aqui. Elas são muito importantes para que a gente possa se olhar no espelho e ser feliz. Do jeito que a gente é, pode ter uma ajudinha aqui, outra ali, mas sem cair em exageros e, enfim, em modismos também. Muito obrigada, viu, doutora Virgínia?
Ah, obrigada, Bárbara, pelo convite. Foi uma satisfação.
Volte mais vezes, tá? Assim que, quando a senhora quiser voltar, os microfones estão sempre abertos. Obrigada, viu?
Obrigada pela atenção.
Tchau, tchau. Até a próxima. Gente, a alta procura pela harmonização indica que talvez a gente não esteja lá muito satisfeito com a nossa fisionomia, não. Quais são os fatores? Essa é uma pergunta que muita gente... Por que que tem tanta gente mudando o rosto e mudando de uma maneira radical? A gente vê alguns atores aí, algumas atrizes. E aí a galera acaba se inspirando ali nesses modelos aí de supostos modelos de beleza que estão aí principalmente nas redes sociais. Aí vem aquilo, o rosto que é redondo vira quadrado, o nariz que é um pouquinho gordinho, põe fininho, a boca que é fina, põe bocão. Então vai fazendo uma mudança, uma miscelânea de mudanças aí que acabam transformando totalmente a fisionomia dessa pessoa. A pergunta que não quer calar é a seguinte, qual é o limite entre vaidade saudável? Porque se você perguntar para qualquer pessoa aí ligada à psicanálise, vai dizer, existe uma vaidade e ela é saudável. Qual é o limite entre essa vaidade saudável e um distúrbio de imagem? São assuntos para a nossa próxima entrevistada. Sobre esse assunto, a gente conversa com Sandra Salomão, ela é psicóloga e vai nos ajudar a entender aqui essa relação tão complexa entre o que a gente pensa sobre a nossa própria imagem, sobre a autoimagem. Sandra, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente.
Tá, bom, eu que te agradeço a oportunidade de falar sobre um tema que mobiliza a muitas pessoas, né? Então, vamos lá, o que vocês pensaram, assim, sobre.
Vamos lá. Essa é uma dúvida. A gente tem visto aí, percebido, que a procura, né, pela chamada harmonização facial tem aumentado e muito, né, nos últimos anos, principalmente aí no pós-pandemia. Tem gente dizendo aí que é algo, talvez, relacionado ao reflexo da quantidade de imagens a que ficamos submetidos quando nos fechamos, né, tivemos que nos fechar em casa, nos olhamos mais, olhamos também mais o outro ali nas redes sociais, enfim. Queria saber de você se é por aí um pouco essa procura, se você acredita que vai um pouco nessa linha, né? Esse excesso de imagens nas redes, do outro, dessa relação, a nossa imagem também sendo mais vista, tendo tempo mais pra gente se olhar, se a gente se deparou com algo que a gente resolveu mudar fazendo aí uma harmonização facial.
Bom, olha só, esse tema, ele é bastante amplo, né? Eu vou começar de onde você tá falando. É verdade, vou te falar até pela minha experiência pessoal, eu não fiz a harmonização, mas durante esses 2 anos, eu, como muitas pessoas, trabalhamos de casa. Por exemplo, foi a primeira vez que eu fiz lives na minha vida, eu não fazia live. E no cotidiano também, né, eu tenho uma quantidade grande de trabalho, atendendo pessoas ou dando aula, e essa coisa assim de olhando, né, e olhando, fui também me olhando, e caramba, meu pescoço, meu rosto, eu sinto que muitas pessoas, assim, pela própria vivência, né, que a vivência da pandemia, ela não é uma vivência leve, pequena, ela é densa, ela trouxe um momento grande de ansiedade e depressão. E a questão da imagem, né, é muito uma busca de uma equilibração, às vezes é também a fuga de uma realidade, né. Quando eu estava te ouvindo falando da questão da imagem, né, eu tinha pensado de ir por outro caminho. Porque quando eu vi o tópico, porque já vinha acontecendo, mas tem um aumento. E aí quando você falou, eu pensei, gente, eu mesma pensei em fazer. Acabei não me organizando, mas assim, né? O que seria essa busca? O que eu estaria buscando? O que cada pessoa aí vai estar buscando? A primeira coisa que eu me lembrei é que quando eu era criança, assim, jovem, mas eu fui para a coisa da criança mesmo. Eu hoje tenho 66 anos, tá? Pra dar uma dimensão de tempo. Era muito comum, assim, contos de fadas, histórias, buscando a fonte da juventude.
É verdade.
E aí o que eu pensei foi assim, as pessoas ainda viviam menos. Toda essa mitologia, né, em torno da fonte da juventude, ela estava circundada de uma ideia de que as pessoas viviam menos. E viver menos, a juventude não era só uma questão estética, a fonte da juventude ela não era só uma questão estética, mas eu acho que era uma questão de longevidade, de poder, das pessoas poderem viver mais. E aí quando você trouxe agora a questão da pandemia, a primeira evidência que me veio é que a busca da moda, eu acho que a questão da imagem tem essa busca da harmonização, ela tem várias inserções.
Sim, tem várias camadas aí, né?
Uma é a moda, por exemplo.
Sim.
Tá na moda. Todo mundo tá fazendo. Como é que eu vou ficar fora da moda? Mas o interessante é que tem vários estudos que indicam que essa tendência você querer ficar na moda, ela remete, de alguma maneira, à ideia da morte.
Claro.
Que é você construir, né, através de, até uma ideia de pertencimento, de uma roupa, de uma coisa assim, que a morte está lá longe, porque eu estou construindo outras coisas aqui, eu estou junto com todo mundo. Enfim, lá no fundo, tá? Que tem uma construção longa para a gente chegar até essa ideia da relação entre a moda e a morte. Mas o que eu fiquei pensando é que a pandemia, inclusive, ela trouxe essa proximidade da finitude, ela trouxe essa vivência, né? E de muito medo. Então, uma das vertentes que eu pensei foi assim, de sair até pela negação desses problemas que aconteceram. Então, Sim. se eu ficar mais bonita, né? Uhum. Se eu ficar melhor, então, de alguma maneira, eu vou apagar essas vivências todas. Eu vou dar um certo apagamento desse sentimento, desse mal-estar que as pessoas viveram individualmente e coletivamente. Esse mal-estar vivido coletivamente, que não, você não tinha muito espaço, as pessoas não tinham espaço. Principalmente os jovens, e você vê muita harmonização... Não são só nas pessoas que têm uma idade mais madura, não. Você tem até uma grande quantidade de pessoas muito jovens fazendo.
Sim.
São todas as idades. Então, eu estou achando que pode ser mesmo uma reação, assim, de uma tentativa de apagamento dessas experiências, né? Vividas individualmente de uma forma ruim, familiarmente e coletivamente, porque não está dando para as pessoas não falarem sobre medo, nem sobre morte. E aí fica muito perto, né?
Sim, gostei desse fio que você puxou, porque traz a gente para pensar outras coisas muito além da dicotomia beleza, belo não belo, né, modismo não modismo. É um pouco pensar mais de uma forma mais aprofundada sobre esse momento que a gente está vivendo, né? É o caminho da estética tentando aí, a busca pela estética talvez, em alguns casos, tentando aí se manter um pouco distante dessa ideia da morte, né? Que foi muito massacrada, obviamente, muito massacrada na nossa cabeça durante aquele período mais crítico da pandemia, né? Era isso que pensávamos o tempo inteiro. Se eu for ali na rua, eu vou morrer. Se eu conviver com outros, eu vou morrer. Eu posso morrer, então eu não quero morrer. E os jovens vivenciaram isso muito fortemente também, né?
E aí a gente pode começar a pensar assim, quando eu vou tornando meu rosto mais harmonizado, que nem, às vezes o resultado nem é tão bom, né?
Não, pois é.
Tá ficando
a gente vai chegar lá, exatamente.
Tá ficando todo mundo mais ou menos com a fisionomia um pouco mais homogeneizada, né? Todo mundo. Mas aí a gente pode entrar num outro lugar que é também essa busca de pertencimento.
Sim.
E dessa identidade. Ficando bem na questão da imagem, a gente sabe que a preocupação com a imagem, ela é uma questão contemporânea, porque é o mundo da imagem, né, das mídias baseadas em imagem, mas a busca, a imagem, ela vai falar de determinadas questões emocionais, relacionadas à valorização, à autoestima, a questões que não estão muito bem acomodadas internamente e aí externamente, né? Se você está bem, se você está com aquela sensação de arrumado externamente, isso te traz uma sensação de arrumação, de tranquilização, para desorganização emocional, para esse senso de instabilidade. Então, porque a imagem, né? Assim, a imagem, a fotografia, ela é estática, né?
Sim.
Esse rosto harmonizado, de alguma maneira, você olha no espelho e você diz, ah, tô bem, tô bonita, tá tudo bem. Tudo bem, meu rosto está bom. Mesmo que o rosto externamente não esteja, acho que esteja, infelizmente, às vezes o resultado não está de acordo com a intenção. Então, eu acho que a questão é até mais a intenção.
Sim.
Eu estou trazendo duas intenções importantes. Uma de pertencimento, né?
Uhum.
E a outra dessa certa amenização de um desconforto mais interno. Porque, assim, não tem como a gente não pensar em todos os desconfortos que a gente está vivendo. Eu não sei estatisticamente como é que é essa busca fora do Brasil, né? Mas você sabe que o Brasil é um dos países recordistas em plástica, né?
Sim, somos o segundo no mundo atrás apenas dos Estados Unidos. E o primeiro, quando você vai lá em pontos específicos, o primeiro em mudanças no rosto, mudanças faciais, nariz e lifting. Agora, é isso, muita gente atrelava toda essa busca à questão do envelhecimento. Mas a harmonização, como você mesmo apontou também, hoje é uma prática de muitos jovens. E aí eu queria um pouco ir nessa linha, né? Tudo bem, talvez seja uma busca para não pensar ou achar que está tudo bem diante de um caos, né? Que foi a pandemia, foi o período mais crítico. Vale lembrar que a gente ainda está na pandemia. Os casos, inclusive, estão em alta. Agora, a juventude sempre foi vista ali, né? Os diferentes jovens que existem aí no mundo e no Brasil, não diferente, não muito diferente. Um período ali de você se diferenciar desse outro. Só que a harmonização, de um modo geral, está virando uma padronização, como você mesmo apontou. Rostos muito parecidos. O rosto quadrado, o nariz afinado, a boca um pouco mais protuberante. Algo muito comum, né? Você olhar e falar, mas esse jovem aqui, a cara daquele outro jovem ali, está todo mundo indo por esse caminho e que é muito padronizado. O que está em jogo por trás disso, dessa padronização também? É a ideia de pertencimento também?
Aí a gente vai entrar, vamos abrindo,
uhum,
tá?
Vamos abrindo aí.
Tem outras questões. Uhum. Assim, a gente vive uma era do narcisismo exacerbado, né? Então, com muita dificuldade de frustração.
Estamos vendo isso muito fortemente, né? Frustração é algo que muitos desses jovens não conseguem lidar.
Então, vamos acompanhar assim. Já era algo antes da pandemia. Qualquer pandemia tem um efeito chamado aceleração. É um acelerador. Tudo se intensifica. Quem estava pensando se ia querer ter filho ou não ia, teve filho. Quem estava pensando em se ficava um casamento ou não, divorcia. Quem estava pensando na casa. Então, assim, ele traz esse senso de urgência.
Uhum.
Então, talvez a gente possa pensar que a gente já tem uma sociedade narcisista, voltada para um narcisismo que a gente chama de narcisismo assim, mais primário, que é a importância, né, a observação do outro, da aprovação do outro, daí a imagem ser tão importante, junto com essa profunda dificuldade de lidar com as situações mais difíceis, as situações de frustração, da desorganização que isso leva. Então, eu diria que uma fragilização, principalmente dos jovens.
Uhum.
A pandemia, ela afetou a todo mundo, mas como eu sou professora universitária também, além de psicóloga, eu pude ver, assim, uma necessidade muito grande das pessoas de pertencimento, de conexão. Muito falado sobre a questão de isolamento, né, de como as pessoas realmente sentiram esse isolamento. Então, eu acho que essa busca da imagem também pode ser, sei lá, deixa eu retomar aí esse sentimento, né? Eu vou retomar a mesma coisa, o sentimento está tudo bem. E vem dessa dificuldade de que nem sempre está tudo bem, né?
Uhum.
Nem sempre está tudo bem, que o rosto está todo ali. Eu não acredito, mas pode ser, que eu fiquei te ouvindo, fiquei pensando assim, eu não acredito que todas as pessoas que vão fazer a harmonização estejam tão ligadas no coletivo, podem ter questões individuais também. Mas a consequência é que realmente está ficando todo mundo com o rosto muito igual.
Quando a gente olha nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é muito imagem, você observa algumas pessoas que, enfim, são mais próximas a você e que está todo mundo fazendo e que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Se era para você, sei lá, dar um upgrade só no seu rosto, acaba ficando muito igual ao seu colega ali, a sua pessoa que tem um rosto muito semelhante ao seu, acaba ficando todo mundo muito igual.
E aí o que a gente vai ter que pensar é assim, qual é o efeito disso? Vai ser o sentimento de inclusão, e aí vem esse tema do pertencimento, ou vai ter esse estranhamento da anulação das diferenças? Você está falando isso agora? Estou me lembrando assim, nesse fim de semana, eu tive um aniversário e que eu estive com muitas pessoas e todas elas estavam com o rosto harmonizado. Então foi interessante, porque eu não sabia, eu não estava ligada na entrevista, tá?
Sim.
Eu estou pegando a minha experiência.
Uhum.
Então eu me percebi sentada e olhando os rostos. Eu falei, gente, mas o rosto dela está parecido com o dela. Aí na hora a ficha caiu. E eram mulheres de idades diferentes. Tinham mulheres mais velhas, médias e jovens.
Sim.
Né? E aí eu fui olhando, né, aquilo ali, e também tinha uma coisa de um estilo assim de roupa, né? E aí eu acho que eu estou aqui criando com você uma hipótese, né?
Uhum.
Dessa, e talvez a questão do pertencimento esteja muito forte.
Sim.
Dessa, que vem dessa sensação de estar. Não é só estético.
Sim.
Não é só a compensação. A gente sabe que o estético, quanto mais o estético, mais você está compensando questões emocionais não resolvidas e de rejeição, e de autoestima, de desqualificação, de não confirmação. Né? Aquela ideia de que se eu for muito ok, o mundo vai me amar. Mas eu estou achando que a gente está com uma questão assim, maior mesmo. Acho muito interessante que eu não tinha pensado na pandemia.
Sim, é algo que alguns especialistas aí já vêm apontando que, claro, a gente tem uma vaidade um pouco exacerbada aqui no Brasil, que talvez seja aí uma característica cultural, porque nossos corpos são muito expostos, né?
Isso,
somos um país tropical, mas que a pandemia talvez tenha acelerado, acentuado isso, em função de lives, exatamente como você apontou, lives e aquela luz horrorosa das lives, imagem, né, de rede social, foto. Muitas pessoas criaram aí mecanismos de sobrevivência dentro de casa e passaram a colocar suas fotos, a maneira como tá ali no cotidiano e tal. E aí se perceberam de uma outra forma. Ai, quero mudar aqui, quero mudar ali. Enfim, eu só queria deixar claro pro nosso ouvinte também que eu não sou contra, não, viu? E, aliás, eu sou uma pessoa muito ligada em estética que tento ali não me influenciar por modismo, mas gosto também. Existe uma expressão da
vaidade saudável.
Exatamente. Sou fã da vaidade saudável, não quero me transformar, mas acho que você pode usar um recurso aqui e outro ali, caso você esteja se sentindo mal. A questão hoje, da minha observação, e aí, obviamente, a sua é mais qualificada para isso, é exatamente esse modelo. Esse modelo talvez me gere, aí eu tô falando de mim, um certo incômodo de padrão de rosto, padrão estético, rosto quadrado, nariz afinado, enfim, né? Coisas que vão um pouco por essa linha.
A eliminação das diferenças, ela traz um senso, eu vou insistir no pertencimento, que eu tô achando que... É porque o sentimento de pertencimento, ele é muito importante.
Sim.
Porque ele trabalha uma amplitude de... O teu sentimento de ser gostado, de ser importante. Então, talvez sem muita clareza, né? Porque às vezes você... É aquela coisa de escolha de nome de filho. Você acha que você está sendo super original, escolhe Pedro. Aí tem 400 mil Pedros. Mas é porque você está ouvindo, mas você não se dá conta de que você está recebendo aquela informação. Então, até estou junto com você, né? Eu até esqueci, eu estava no bate-papo com você, esqueci que a gente vai ser ouvido por outras pessoas. Vou junto com você no seguinte sentido. Tem várias questões que eu acho que são importantes de você. Nem tudo a gente vai resolver e precisa resolver emocionalmente. Você pode, e é bom você fazer, né, um retoque no rosto, existe essa possibilidade. Mas o que eu me lembro que eu pensei foi, quando eu marcar com a minha dermatologista, que eu queria dizer para ela, eu queria tirar só o bigode chinês. Entendeu? Que, assim, mas eu me dei conta que eu tive uma preocupação com ela, que não é uma pessoa que faz coisas exageradas, mas de reafirmar que não era uma coisa assim, vamos dizer assim, eu não queria ir para o exagero. Talvez o tema nosso seja, é que nada que entra, nada mesmo, tá? Que entra no exagero traz benefícios. Assim, às vezes eu estou atendendo famílias e o pai ou a mãe chega e fala de um castigo, ou fala de uma conduta. E diz assim, mas essa conduta não está certa? Eu falei, olha, vamos dizer assim, criar uma penalidade por uma coisa, uma ordem que não foi, tinha um combinado, não foi executado, tudo bem, mas tirar telefone, computador, notebook, tirar todos os acessos do adolescente, não é, é um exagero. Ah, então vai ficar uma semana, eu costumo brincar, que tira o iPhone, o iTudo, né?
Muito aí, bom.
É, não, e aí não vai funcionar. E aí então, talvez essa questão a gente possa pegar sobre o que é esse realmente o que é o exagero, né?
Como essa discussão também trazer para as pessoas algo um pouco nessa linha dos traumas da infância, que talvez hoje não sejam tão assim traumas, né? Hoje eu botaria o cabelo para cima e diga, dane-se se é de abandono ou não, né?
É que tem questões que na infância tem um tamanho muito grande, porque tem o bullying, né? Porque se você tem a orelha de abano, eu sou, tá? Nariguda.
E também, estamos juntos.
Não, olha que coisa engraçada. Foi legal ter falado isso, eu era, né? Não, eu continuo sendo. Mas quando eu fiz 18 anos, a minha mãe me perguntou. Eu estava entrando na faculdade de psicologia, já tinha entrado, né? Estava entrando, começando. E aí a minha mãe disse: olha, você fez 18 anos, se você quiser, você pode operar o seu nariz. E aí eu fui pra frente do espelho, olhei de lado, olhei de frente, olhei de lado, olhei de frente. Aí eu pensei assim, eu não fico me olhando, o problema das pessoas, elas não gostam do meu nariz.
E é verdade.
Não, e depois, sabe o que aconteceu? Eu olhei e pensei assim, se eu mexer no meu nariz é muita identidade. Se eu mexer no meu nariz, não vou ser eu. Ali eu fiz uma decisão, que hoje, olhando para aquela guria, né, 18 anos, eu pensei assim, eu fiz uma decisão por aprofundar, já tinha escolhido psicologia, já estava indo nessa direção, de bancar o meu nariz. Isso para mim foi tão importante. Eu te ouvindo falar agora da história da orelha, me deu vontade de passar uma mensagem, porque eu acho que esse programa pode ser também essa mensagem. De olhar, de cuidar várias pessoas que iam fazer operações plásticas desnecessárias, trabalharam questões de afetividade e não precisaram mais. Pessoas com questões de bulimia, com transtorno alimentar, que você, uma coisa que eu quero falar ainda, você ainda tem a pressão da indústria da beleza.
Sim.
Você tem essa pressão e você tem um monte de marketing em cima disso, né? Você tem, é uma coisa que é pesada e que você vai absorvendo. São as informações subliminares. A gente recebe um monte de informações subliminares que tem uma potência incrível. Todo marketing está baseado em informação subliminar. Então, até retomando aí a história do nariz. Na verdade, aquilo que para mim era problema, defeito, né? Eu me sentia, tinha umas piadas, ah, a Sandra chegou, o nariz da Sandra chegou, ela vem aí.
Sim.
Nessas brincadeiras assim. E acabou se tornando um suporte, sabe? Porque você, para você bancar um nariz grande, você tem que ter potência. E hoje meu nariz, quando eu falo, gente, não vou falar nada quando quem tem nariz pequeno não, que o destino é de cada um. Mas imagina, se eu não tenho nariz grande, eu não vou poder ser a bruxa que eu sou.
Tô me identificando totalmente, Sandra, porque eu ouvi a vida inteira que eu era nariguda, eu não tô nem aí. Aliás, quando eu fui fazer a cirurgia plástica da orelha, o cirurgião, que eu acabei não fazendo com ele, disse que eu não tinha que mexer na orelha, que eu tinha que mexer no meu nariz, que era muito grande. E aí eu falei, que isso? Isso faz parte da minha identidade, eu adoro meu nariz. Meu nariz é
identidade.
É, meu nariz é grande, é empinado, é isso, exatamente isso que você está apontando. Se eu tirasse o meu nariz, eu estaria mexendo com a minha identidade. Então, para você ter esse tipo de retorno, você precisa estar muito consciente de quem você é, né? Então,
se apropriando de uma coisa importante, de que, assim, a vida não é perfeita. A gente não é perfeito. E essas tentativas, elas acabam adiando esse trabalho mais interno de uma sustentação. E aí agora também não exagero pro outro lado, que era onde a gente estava, né? De também não poder, ah não, então eu não vou mexer no meu rosto. Tem uma linha muito natureba, inclusive, dos jovens, né?
Sim.
Inclusive de atrizes, atores, assim, de aceitar, né? Se aceitar como é, de bancar isso. Mas assim, nem exagero para um lado, nem exagero para o outro. Acho que você pode, né, faz um retoque, enfim. Por que não ficar com o rosto com uma sensação de mais, né, leveza, enfim, tira uma olheira que está aí te deixando com cara de boêmio e você dormiu muito bem, né?
É verdade. Essa é uma questão importante. Qual é o limite? Talvez para quem esteja ouvindo e pensando um pouco sobre isso, vou fazer, não vou fazer, ah, decidi que isso não tem nada a ver. Qual é o limite entre essa vaidade saudável, exatamente isso que você falou, estou me sentindo com uma cara de boêmia cotidianamente, né? Então posso dar uma melhoradinha aqui. Para um distúrbio de imagem, que é a chamada dismorfia. Qual é o limite disso? Quando você pode se dar conta de que você está atravessando fronteiras com essa sua imagem?
Assim, esse teu podcast, essa tua pergunta, ela é informativa, ela é de utilidade pública. É muito difícil, quando você está dentro de um distúrbio de imagem, você não percebe que você está dentro do distúrbio. Então, talvez fazer uma pergunta que é, mexer na minha imagem vai me ajudar no quê? Qual é a minha busca?
Ah.
E antes de fazer uma consulta. Faz uma consulta psicológica. Uma, duas, três, não precisa nem entrar num trabalho terapêutico profundo, etc. Pode ser até que você entre nisso, mas assim, se dá a chance de poder ouvir de uma pessoa especializada, inclusive há pessoas especializadas em transtorno de imagem, mais especializadas, de você poder escutar, mas eu acho que você pode fazer essa pergunta quando pensar em fazer alguma coisa, assim, o que que eu estou buscando? Porque o que a gente vai entender é que vai mexer na imagem e pode não responder o que você está buscando. É como você piorar no uso da medicação.
Sim.
E medicação é iatrogênico. Se você toma muito aquela medicação, ela pode te fazer mal. Então, que é o efeito inverso. Acho que fazer essa pergunta, eu estou buscando o que com isso? Eu estou buscando equilibrar o que, né? O que está desequilibrado? E buscar uma ajuda, uma consulta, duas, três, vai ser menos custoso do que você, de repente, investir em algo que não vai realmente trazer o benefício que você está buscando.
Acho muito legal isso que a gente está falando aqui hoje, Sandra, porque também não é tirar o pé do... botar o pé no freio de quem está muito afim de se cuidar, não é isso. Mas é esse cuidado também com o exagero e também com a forma como você está se colocando em risco, porque tem muita gente, eu conheço gente que faz procedimentos assim, super... nada recomendados, sabe? Super proibidos. Não, porque eu quero mudar. Aí bota lá aquele produto que não pode pôr, silicone de carro, sabe? Coisas assim, se colocando em risco. Muito em função de uma estética que pode ser só moda também. Fulana colocou, Beltrana colocou, vi na internet aqui, vai ficar lindo, com um precinho super baixo. E aí é um risco que você está se colocando em prol de alguma coisa que você nem tem certeza se é, né? Se é, aquilo mesmo.
A pressão do grupo, ela tem um poder sobre a força individual. Então, talvez uma outra dica seja a pessoa se perguntar no que ela é igual, no que ela pode ser diferente. E que busca é essa de estar no igual? De novo, a história do... aonde é que eu estou precisando realmente investir minha energia para eu pertencer e poder bancar, né? Não ter que estar escravo dessa... desse, vamos dizer assim, é um autocuidado que descuida, eu diria.
Sim.
Te ouvindo, me veio uma ideia de que quando eu vou fazer, até colocar coisas, porque o meu orçamento, coisas que são proibidas ou não são tão legais, enfim, mas porque o meu orçamento não possibilita, que preço é esse que eu não tô querendo pagar? Emocional e que preço que eu tô querendo pagar por um risco, né?
Eu fiquei muito feliz com esse episódio hoje, tô me sentindo empoderada porque o meu nariz tá aqui, ninguém mexeu, nunca deixei e me sinto super feliz com ele, totalmente diferente. É grande, é pra cima, igual de bruxa, mas não tô nem aí, Sandra, eu quero é ser feliz.
Olha só, é que as bruxas são muito poderosas.
Exatamente.
Né? Então, que aí a gente fica pensando que o mundo das princesas, mas as princesas casam-se com os sapos e as bruxas é que casam com os peixes.
Adorei essa definição, tô saindo daqui empoderadíssima.
Tá
Sandra,
ótimo.
Muito obrigada, viu, por essa conversa, muito esclarecedora de como
ajudado.
Ajudou e muito a gente pensar um pouco no que a gente tá fazendo com a gente mesmo, né? Muito obrigada.
Tá bom, de nada.
Até a próxima, tchau, tchau.
Tá bom, tchau.
É isso, Jabuticaber. Você ouviu, então, no programa de hoje algumas reflexões sobre será que estamos satisfeitos com o que herdamos dos nossos pais, com o que Deus nos deu, com a nossa fisionomia ou não? Pelo visto, não, né? Pelo visto, a gente tá aí lutando para ser outra coisa e essa outra coisa pode dar muito ruim se a gente não ficar atento aí, fizer com um profissional de qualidade. Pode acabar aí o nariz que você sonhava da Nicole Kidman virar outra coisa. Ter aí uma deformidade que você nunca imaginou ter, algo piorado, seu sonho pode virar aí de fato um pesadelo. Fique atento, fique atenta. É bom olhar o profissional, ver lá quais as qualificações que ele tem, se de fato tem, se é só uma celebridade da internet. A gente tem visto muitos casos disso. O profissional que tá lá se vendendo com 300 mil seguidores, mas ele tem 300 mil seguidores. E daí? Ele pode ter uma grande estratégia de marketing, mas não ser um bom profissional ligado aí à estética, não ser um bom dermatologista, não ser um bom cirurgião plástico, ser só apenas uma celebridade da internet. A gente tem um caso clássico no Rio de Janeiro que foi o chamado Dr. Bumbum, que fazia procedimentos totalmente fora dos padrões da medicina, fazia procedimentos totalmente fora dos padrões de higiene, de sanitários em relação a procedimentos estéticos, enfim. Não cair nessa armadilha de que ou o cara ou a mulher tem lá muitos seguidores e isso qualifica essa pessoa para ser um bom profissional ligado aí à estética. Olha bem, consulte outras pessoas que já fizeram com aquele profissional. De um modo geral, quando você tem ali um profissional que fez um erro médico em relação à estética, não é um só, né? A gente sabe de casos que são criados grupos de WhatsApp de pessoas atingidas, de pessoas afetadas por aquele profissional, até para poder entrar com uma ação coletiva em relação àquele profissional. Então, fique por dentro aí se esse profissional está de acordo com o que você deseja e de acordo com com, claro, com todos os protocolos aí médicos, sanitários, para atender às suas necessidades de beleza. É isso, segunda-feira tem mais. Segunda-feira, Francine Augusto de volta, com seu sorriso, com a sua alegria, com a sua felicidade, cantando como sempre, com a voz de novo no lugar, porque a Covid deixou ela um pouco anasalada, mas já vai ter passado, já tudo isso vai ser passado para ela e para nós também. E você, ouvinte jabuticaber, vai poder matar a sua saudade da voz de Francine Augusto. A gente vai falar aqui de um assunto muito importante. Toda segunda-feira a gente fala de economia. Estamos acompanhando todas as discussões relacionadas à transição para o novo governo. E o novo governo vem apontando aí que vem um novo programa de transferência de renda. Não é o Auxílio Brasil como nos moldes como hoje. Talvez não seja o Bolsa Família nos moldes do passado. Talvez seja um novo programa de transferência de renda remodelado, repensado. Que programa pode ser esse e como ele, de fato, poderá afetar a economia brasileira, movimentar a economia do Brasil e, obviamente, beneficiar as famílias que mais precisam de transferência de renda para poder não só sobreviver, como alcançar novas etapas aí nas suas vidas. É isso. Não se esqueça de que estamos nas principais plataformas. O Jabuticaba Sem Caroço está no Spotify, no Deezer, enfim, nos principais tocadores de podcasters. E estamos também no Twitter, no @jabuticabasc. Deixe lá seu comentário, seu recadinho. O nosso interesse é único: debater, falar muito sobre o que está aí em pauta no Brasil. Estamos também, claro, no site da Sputnik Brasil. Você vai lá no nosso site, no site da Sputnik Brasil. Estamos ali no cantinho esquerdo, ao lado do Mundioca, que é o podcast internacional da Sputnik. E você tem ali bem no ladinho o Jabuticaba Sem Caroço. Clica naquela abinha e você tem os vários episódios que já fizemos aqui. Beijo, até segunda-feira, um ótimo fim de semana.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.